campeão, igual 13 letras. 13 anos da época campanha da Copa do Brasil, foi em 2005, viu? 13. Será o número de embates no próximo sábado envolvendo Galo e Ferroviário. O 13 venceu 5, Ferroviário 4 e 3 empates. Tá aí, até mandaram esse número aqui para o nosso amigo Adeildo lá do Guarabira. E para finalizar, 13% é a diferença nos números oficiais entre o Galo da Série D e o Galo da temporada atual. Ou seja, computando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também o Paraibano. Na Série D, Copeta, o Galo fez 15 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 24 gols e 13 gols contra. Artilharia, Maxwell Samurai com 4 gols, aí vem o Maestro Marcelinho, Leandro Love, Ceará, ambos com 3 gols. Carlos Copeta, que é você que está aqui à nossa frente, e Silva com 2 gols, confere, 2 gols. Aí tem Brumatti, Dedé, Beleu, Leilson e Watson, cada um com 1 gol. Tem ainda Edson Veneno e Cristiano, gol contra. O Galo, meu caro Flávio, foi punido com 37 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos, fazendo assim um percentual de 57,8% de aproveitamento, logicamente positivo. Já na temporada, esse número decresce em 3%. Ironia do destino, a pensar. 36 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. 44,5% de aproveitamento. Fazer o quê? Aquela pífia campanha no Nordestão e também no Paraibano. São números oficiais e vai sendo exposto para todos. Amigo Carlos Copete, boa noite, satisfação falar comigo mais uma vez em nossos estúdios aqui na Rua Bento Viana, número 29, centro de Campina Grande. Satisfação, meu irmão.
Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Fico feliz pelo convite e vamos debater aí e convidar a torcida a estar comparecendo a esse jogo aí.
Vamos dar uma voltazinha, uma resinha para aquele memorável empate lá em Caxias do Sul, no dia do seu aniversário, que você completar aquele tempo, aquele 23 anos, não é isso? 24, caso, desculpas, 24 anos, uma jornada épica, desculpa, e também histórica, onde 90, 95% da crônica esportiva do Brasil estava como certa a fatura para a equipe do Caxias, mas eu creio que eles foram bastante soberbos, não tiveram um pingo de humildade, e o Galo da Abobrinha foi lá e pregou peça, meteu 3, e se não tivesse aquele desespero de todos do time do Caxias, com todo respeito, o 3 poderia até vencer mais. Um pouquinho desse jogo aí, para memorizar a galera alvinegra agora.
Primeira coisa que a gente tem que salientar é que todos acreditavam que não ia conseguir o acesso, que o Caxias era 98% favorito, isso e aquilo, menosprezando nossa equipe. E agora é o mesmo momento que está acontecendo. Então, eu só pensei que o torcedor treziano acredite, porque no momento que teve 98% que o Caxias ia subir, quem subiu foi o 13. E agora no título está a mesma coisa. Então vamos acreditar e vamos buscar esse título. E relembrando a questão do jogo contra o Caxias, a gente fez 1-0 aqui, com um resultado magro, sim. Fomos a Caxias num frio de lascar, estava difícil.
Eu tava lá, tava
assim. Chamaram de Come Farinha, de Bolsa Família, chamaram de tudo, jogaram nosso time lá embaixo, mas no final foi o que aconteceu. Apelaram e a gente só comemorou depois disso.
Relembrando aquele gol, né? Gol dos caras, né? Foi uma jogada belíssima, né? Alguma coisa ensaiada ou foi naturalmente que aconteceu na partida?
Não, saiu naturalmente, até porque nosso time trabalha bem a bola, e o que o Flávio sempre pediu é que a gente que é volante, meia, sempre esteja chegando na área. Então a bola foi bem trabalhada e eu tive a felicidade de chegar sozinho do outro lado e finalizar bem.
E foi o gol dos caras.
O que chamou a atenção, né? Depois
do gol dos caras. Cara, né? Que o cara, o narrador lá, disse: gol dos caras.
Gol dos caras. O desânimo dele foi
o desânimo. Cara, e ficou um mito, um meme aí na internet, que é chamado, né? E ficou até, não sei se você ganhou uma caneca, né? Com o gol. Copete e escrito gol dos caras.
Eu ganhei a caneca e um quadro falando gol dos caras e toda a jogada como foi. Foi bem legal o quadro que fizeram e realmente ficou marcado esse dia, por todas as circunstâncias que aconteceram, pelo nosso acesso e tudo mais.
E dia do seu aniversário.
Dia do aniversário.
24 anos, exato. Bom, após essa vitória aí, o Galo foi recolocado na Série C 2019, ou seja, um calendário bastante amplo, que dá para a próxima diretoria, pensar direitinho, dar uma reformada em algumas situações, fazer retificações nos seus erros e aprimorar os acertos. Então, dá uma tranquilidade a mais para a diretoria vindoura trabalhar com tranquilidade e serenidade, né, Copeiro? Porque o Galo na Série C.
Com certeza. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que eu falei que o objetivo principal seria o acesso, que a gente teria que salvar o calendário do 13 para o ano que vem. Graças a Deus a gente conseguiu. Agora chegamos até a final, a gente quer o título. A gente vai buscar esse título, se Deus quiser. Mas a gente também tem que começar já a planejar o ano que vem, né, velho? Porque a gente sabe o quanto é difícil subir de uma Série D e se manter numa C. Mas eu tenho confiança aí que a diretoria vai se planejar bem. Se Deus quiser, ano que vem vai fazer um Paraibano bem e uma Série C boa. Quem sabe aí brigar por um acesso à Série B ou, no mínimo, se manter, né? Que o Galo merece estar entre Série B para Série C para cima.
Exato.
B não merece, não, pela torcida que tem, pela grandeza que o clube é.
Saindo agora das quartas final, vamos agora para as semifinais, depois chega na final, né? Contra a equipe do Imperatriz, o velho e bom Cavalo de Aço. O Tejo jogou maravilhosamente bem lá em Imperatriz, no Frei Epifânio, mesmo tendo perdido a partida por 1-0. Aqui em Campina Grande, eu achei que o 3 não teve tão bem como de costume, como a gente costuma ver nos 3 também nos jogos. Mas mesmo assim, superou o Cavalo de Aço. Todos vocês foram bastante competentes na cobrança de pênalti e mais ainda o Mauro Iguador. O jogo agora, os dois jogos contra o Imperatriz, lá e cá.
O jogo do Imperatriz foi que lá a gente não conseguiu aproveitar as chances que teve. A gente criou e na hora da finalização, do último passe, a gente acabou pecando. Foram felizes com uma bola que acharam lá, mataram o jogo. Jogamos muito bem, uma das melhores partidas que a gente fez, eu acredito, em termos de volume, de toque de bola, de criação de jogada. No jogo daqui, eles vieram retrancados. É um time que sabe se defender bem, é um time guerreiro. Então foi complicado, porque você está jogando em casa, você precisa do resultado, você vê a bola passar e não entrar. Vai dando um certo nervosismo, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu fazer o gol, foram para os pênaltis, a gente foi bem, o Mauro foi mais uma vez abençoado, conseguiu as defesas e chegamos à final.
Flávio,
você, contra o Imperatriz, né, teve a chance de bater um pênalti e converter, né? Aquele dia estava difícil a bola entrar, né? Do Imperatriz mesmo, ele bateu 5, só entrou uma, né? 3, Mauro defendeu uma, foi por cima, né? E realmente ali naquele momento dá um friozinho, ou você estava tranquilo?
Toda cobrança de pênalti dá aquele frio na barriga, sim. Que você tem uma responsabilidade, querendo ou não, a semifinal de Campeonato Brasileiro. Um estádio lotado, a torcida depositando aquela incentivo, aquela confiança em você. Então, aquele momento de você sair do meio campo e ir até a bola é uma viagem longa, viu?
Mas, eu imagino.
Não é quando você chega ali, você respira fundo, se concentra, tudo para, parece que você está sozinho e é só caprichar e fazer o gol.
Agradecer aqui, comigo aqui, uns abraços pra galera aqui, rapaz. Transmito meu abraço a Copeta, tenho o prazer de almoçar com ele, o professor Celso Teixeira, o fofo Baduzinho, viu? Mandar um abraço pra você aqui, meu querido Carlos Copeta. Comigo aqui, Oswaldo e família em Pedra Branca, Buqueirão. Obrigado, Oswaldo. Doutor Gutenberg Rodenbusch, rapaz. Mas, rapaz, vem cá lá na Alemanha, viu? Vixe, Maria, show de bola. Doutor Gutenberg Rodenbusch. Deixa eu me ver aqui. Ah, rapaz, os ingressos amanhã vai ser muito, viu? Porque até o nosso querido Joga Balotelli também vai mandar alguns ingressos aí pro nosso querido Carlos Silva. Bom, passado a situação da equipe do Imperatriz, vamos chegar agora às finais. Primeiro jogo, segunda-feira passada. Meu amigo Carlos Copete, você nos viu lá também, viu o semblante de vocês pós-jogo, mas é assim mesmo. O 13, a equipe do Ferroviário, chegou 7 vezes com perigo na grande área do Galo, teve a felicidade, teve a objetividade e serenidade, acima de tudo, de fazer 3. O Galo chegou 5 vezes com perigaço mesmo na área do goleiro Gleibson. Meteu uma bola no travessão e teve outros que o goleiro fez importante defesa e outro faltou um pouquinho mais de tranquilidade no remate final. Então, aquela velha história. Se tem oportunidade, não faz, o outro vai... aproveita, desde que, com todo respeito à equipe do Ferroviário, o 13 deu um certo vacilo nos 3 gols, coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma no próximo sábado, porque foi, acho que faltou um pouquinho mais de concentração e atenção. Chegamos agora na sinal, o que é que você tem a dizer, meu querido?
Realmente foi um jogo bem atípico do que a gente vem jogando. A gente errou bastante nos passes, na decisão tomando decisão errada de a fazer no momento, que aí, às vezes era para dar um passe de segurança, a gente estava forçando a bola. Não fizemos um bom jogo, a equipe deles eu acredito que fez uma excelente partida, aproveitou as chances que teve, e as chances que a gente tem, que a gente não costuma desperdiçar, assim, a gente, de fazer mesmo gol, a gente desperdiçou. Foi uma noite que nada deu certo para a gente, tudo que eles tentaram, eles conseguiram. A gente tá ciente disso, mas a gente também sabe o nosso potencial. Que eu acredito que aquele jogo, se não fossem nossos vacilos, assim, alguns erros, era um jogo de 1-0, 0-0, era um resultado tranquilo.
Exato.
Mas até o final do jogo no vestiário, a gente conversando, eu senti todo mundo confiante, porque a gente sabe do potencial, da qualidade do grupo, que a gente consegue reverter isso, até porque o jogo contra o Imperatriz a gente nunca tinha perdido fora no mata-mata, a gente reverteu. Agora é a primeira vez que a gente perde por uma diferença maior, né? De um gol. E eu acho que a gente consegue reverter novamente de novo. Todos estão focados, todos sabem o que precisa fazer para reverter e a gente vai fazer de tudo aí para estar conseguindo esse título.
Tudo que eu acompanhei foi a pior apresentação do 13, né? Até por isso, pelos erros, quantidade dos erros, o 13 é um time que é muito técnico e eu achei que vocês estavam muito espaçados, as linhas estavam muito distantes e talvez isso dificultou a marcação e até contribuiu para que o erro fosse maior. O que é que você acha? Você dentro de campo, ali eu de cima, observei, porque a defesa estava muito atrás, vocês dois, principalmente os dois volantes, estavam um pouco sozinhos no meio de campo e o ataque não estava sendo muito efetivo, principalmente no primeiro tempo, né? E estava errando na marcação, né? O Sávio é um bom lateral e estava aproveitando muito a falha de marcação ali no lado direito.
É o que eu falei, o jogo foi bem atípico mesmo, foi a pior partida nossa, a gente não conseguiu encaixar nada. Eu acredito que até a marcação a gente conseguiu encaixar um pouquinho, mas a gente estava perdendo muito na questão de atacar. A gente saía jogando com a bola certinho, chegava na frente, a gente estava tomando a decisão errada, estava perdendo o lance bobo.
Teve algumas chances, né?
É, a gente não
aproveitou. Meteu e errava o último passe.
É, exatamente, foi o que aconteceu. E foi aqui, outro, tem dias, tem noites assim que nada dá certo. E infelizmente foi bem numa final.
É, eu achei o placar, apesar de reconhecer que o Ferroviário jogou melhor, mas o placar foi demais. 3-0 foi muito, porque o 13 também teve chance. O pior é que a gente, as bolas não entraram, nós e a deles entraram, né?
Não, foi o que eu falei, é a noite que nada dá certo para você e tudo dá certo para eles.
Exato.
Não teve...
Vamos esperar que sábado seja o contrário, né?
Se Deus quiser, vai ser o contrário e a gente vai botar 4. Pronto, para acabar logo.
Para agradecer a audiência qualificada, mais uma vez, Dr. Gutenberg Rodenbusch, ali em Munique, na Alemanha, e o presidente do Galo. Boa noite para vocês, inclusive ao nosso funcionário, Carlos Copete, está aí, Copete, presidente do 3, nosso Juarez Lourenço, mandando boa noite para você. Gente, se liga na gente, Edson em Botó, Congó, ele que é irmão do colega Cabral Bezerra, grande radialista em Lagoa Seca, e para o 13 anos, também lá em Lagoa Seca, Luan, ele disse que se o Galo for campeão, vai raspar todos os cabelos da cabeça. Então, meu amigo, pode preparar a mata, viu, meu querido aí, Luan, em Lagoa Seca. Eita, não é brincadeira, não. Bom, Galo desembarcou na última terça-feira, às 11h30 da matina, descansou o restante do dia, se reapresentou ontem por volta das 14h15, 14h30, lá na Mansão Alvinegra, teve uma boa conversa antes de vocês irem para o ônibus com o técnico Flávio Araújo e também o restante da comissão técnica, e depois foram lá para um amigão, ontem e hoje à tarde. Trabalhos físicos, técnicos, táticos, dados destrinchados sem citar nomes e posições, que senão vai chegar direto lá em Fortaleza, sabe muito bem o que eu estou dizendo, Copê. Você sabe o que eu estou dizendo.
Não pode falar muito não, mas a gente veio procurar trabalhar em cima do que vai ter que ser feito nesse jogo. Vai ter que ser o melhor jogo do nosso campeonato da Série D até aqui. Então a gente procurou ver os pontos fortes e fracos deles para a gente trabalhar em cima e fazer a melhor partida do ano.
Preleção, palestra motivacional, trabalho audiovisual também com aquele menino que trabalha lá, que é o Gabriel Leite, deve fazer daqui até amanhã à noite. A mãe de Manzinho faz um trabalho de manhã no PV?
É, eu acho que amanhã, não sei, eu acho que é pela tarde até o trabalho, mas em questão de motivação, isso aí não vai ser nem preciso, porque no momento que acabou o jogo, ninguém baixou a cabeça, todo mundo já procurou se motivar e todos estão confiantes para ir para esse jogo aí fazer um uma bela partida.
Claro. Competi aí pelo trabalho do 13, eu acompanhei toda essa Série D, até daquele amistoso que você apareceu com aquele golaço, né? Ele quase de meio de campo.
Belo,
né?
Jardim de Pernambuco.
E, o Belo Jardim. Né? Mas dá para perceber, né? Alguns se destacam, mas para mim o forte do 13, eu queria que você confirmasse ou negasse isso, é que não tem estrelismo, né? É um todo e não tem só 11 jogadores, né? Pelo menos 20 foram utilizados e quase todos deram conta do recado. O que é que você diz?
Não, realmente é a união do nosso grupo que nos torna forte. Se você pegar em questão de gols, acho que foram 7, 8 jogadores aí que fizeram gols dos 24. Então você pode ver que está bem distribuído. Em questão de jogar...
Ele utilizou 22 jogadores nas escalações atuais. Vou passar um momentinho, só pode falar. Quantos jogadores marcaram gols? Pode falar.
Então, aí foi bem distribuído esses gols. É uma coisa que você mostra que o coletivo está forte.
11 marcaram gols.
Aí, 11 jogadores. 11. Do grupo que tem 28, 11 marcaram gols. 22 atuaram. Eu acho que quem não jogou, acho que só os meninos que subiram da base e tal, mas o restante todo atuou. Então, mostra a força do nosso elenco e mostra a união, porque aí em questão todos estão jogando, muitos estão fazendo gols, então isso aí mostra a nossa força.
Ou seja, utilizou dois times, né, Flávio? 22, hoje mais 11, e 11 atletas marcaram gols.
E eu sempre saliento, bem distribuído, né? Que quando sair alguém, foi bem substituído. Você até teve ausente numa oportunidade, foi contra o Iporá, né?
O RT,
lá em Passo, Minas.
Segundo jogo aqui.
Aqui, tá certo.
Aqui, e o Elielton entrou e jogou muito bem, né? Então, vários momentos, Marcelinho teve ausente, o Ceará teve ausente. O Ceará até ganhou a posição durante a competição, no quarto jogo, né? No segundo tempo, contra o Itabaiana, lá em Itabaiana, que a gente tava lá.
Os 3-3.
Os 3-3, jogou e deu 100 pênaltis, né? Lamentável, mas é isso, quando supre, porque tem muita gente perguntando a ausência dos três considerados titulares, o Silva, o Ítalo e o Ceará, né? Então, mas eu acredito que no elenco tem pessoas para substituir.
Para você ver que, como tem no elenco pessoas para substituir, que o Ítalo vai ser o primeiro, o único jogador que não tinha ficado fora, vai ser o primeiro jogador,
era o jogo.
O primeiro jogo dele que ele fica fora.
Fora.
E todos que entraram conseguiram ir bem. O Zé, contra o Iporá lá, entrou e foi muito bem no jogo.
Exato.
Agora pode ter a oportunidade de estar voltando. Então, a nossa equipe é bem forte, tem um elenco com um nível técnico muito parelho. E eu tenho certeza que todos que poderem entrar no jogo, que estiver participando, vão dar o seu melhor e buscar esse resultado. Porque, sem dúvidas nenhuma, é o que a gente quer. A gente quer vencer, quer sair daqui com esse título, se Deus quiser, para coroar a nossa competição.
No trabalho tático de definição, ou até mesmo de encaixe, ele já está passando orientações para vocês de forma individual, para fazer o coletivo, logicamente com as informações que ele tem do ferroviário. Como é que está sendo essa situação aí?
Não, o Flávio procura conversar com todos. Passar o que deve ser feito, como que a gente deve jogar, muita confiança está passando, porque foi um jogo bem atípico desse que a gente teve de 3-0, que eu até mesmo cheguei da viagem, consegui ver o VT 2 horas da manhã, fiquei acordado para assistir, porque eu queria entender o que aconteceu, porque nossa equipe não é de tomar muitos gols, e um jogo só aconteceu disso, mas a gente está trabalhando em cima disso, está ciente do que tem que fazer, e a gente procura fazer o nosso melhor a cada dia para chegar no sábado e reverter.
Ou seja, Flávio, o técnico Flávio Araújo tem uma proposta de jogo, flecha total. Esquema tático, até falou de manhã, tem a galera que botou nos grupos aí, só sério. Esquema tático, abelha. Atacar direto, né? Vai ser o jeito.
O padeiro, né? Atacar em massa, né? E defender em bloco.
Bloco é o bolo, sei lá. Mas é um jeito, não tem outra saída, não. Agora, logicamente, tem que ter tranquilidade. Não pode confundir pressa, velocidade com desespero.
Eu acredito que os gols saem naturalmente.
Exato.
A gente tem que fazer o que a gente fez contra a Imperatriz. Procurou manter a nossa postura, não nos organizou, cada um na sua, fazendo seu papel, e o gol ia sair naturalmente, foi o que aconteceu. Dessa vez não vai ser diferente. A gente vai conseguir, vai jogar tranquilo, a torcida apoiando, botando pra frente, a gente vai conseguir reverter isso aí.
Tá lá em torcida, Flávia, aí, agora.
Até só lembrar que o 13 só tinha tomado mais de um gol contra o Iporá lá, né, que foi o 2-1.
Itabaiana,
mas Itabaiana. Ali foi atípico. Que o 13 tomou um gol.
Um gol do Itabaiana. Juiz, tomou um gol do Itabaiana e tomou dois gols do Mineiro lá.
Aí eu não considero tomada de gol, porque ali foi uma forçação de barra grande, né? Mas
foi,
jogando
foi tudo.
Só contra o Iporá, né? Dois gols. Então, por isso que foi estranho. Né,
agora eu pego, quantos jogos a gente fez três gols ou mais?
Perdi a conta.
Vários.
Perdi a conta. Não. Até cinco fez.
Contra
o Santa, gente, o
fez
Santa Rita, né?
Duas vezes contra Santa Rita, né?
5-1
lá contra o Caxias, 3-3, que foi 3-1 contra o Itabaiana, né?
Meteu 5 no Santa Rita, lá, né? Aqui
aí,
foi 4.
5, né?
Foram 4 ou 5 jogos de 15 que a gente fez que a gente conseguiu chegar a esses gols.
24 gols o Galo marcou.
Então,
24 gols.
Mais uma coisa aí que mostra que nosso time tem condições de reverter esse placar.
Tá, tá 1.6 por gol.
Por jogo.
Tá quase aí, 2 gols, colocar 2 gols. Não é brincadeira, numa Série D que você sabe que é ranhenta. É time das 5 regiões do Brasil. Não é,
muita
é brincadeira. É pau no lombo mesmo. Não é brincadeira, não. Copete, sei que está focado na final, mas já teve já um indício, alguma coisa para 2019. Você, não, eu quero só focar na... Mas se quiser falar alguma coisa, alguém já chegou para você. Copete, temos o maior interesse do mundo em você ficar, não só a ti, como também outras pessoas. Isso aí faz parte, né? Distratos, acertos, aí vai ser coisa normal. Vamos ver a nova metodologia, porque o 13 vai passar por... ao seu processo eletivo na última semana de outubro, tá certo? Vamos ver como é ficar a política administrativa e também a política esportiva do clube. Até o nosso querido Flávio Araújo, seu treinador, falou sobre isso aqui também, mas isso aí não está antenado, conversa com as pessoas, conversa com a abnegada aqui, com a abnegada lá, fala com o gerente de futebol, com os diretores de futebol, fala com o Valerio Lourenço, fala com o doutor Sócrates Agri, por aí vai. Já está começando a vislumbrar 2019 aqui em Campina Grande?
Particularmente, a gente procurou deixar só a final. Pensar só na final, mudar esse resultado, conseguir o título. Após isso, a gente conversar e ver o que vai acontecer. Até porque o foco tem que ser na final mesmo. Tem que esquecer o resto, porque o nosso objetivo é esse.
É o seu desejo?
A gente é um lugar que eu me identifiquei.
Gostou,
muito.
Gostou da cidade, torcida?
Tudo. Mas isso aí a gente tem que ver. Vamos ver mais pra frente, esperar acabar, se Deus quiser, com esse título aí. E depois a gente senta, conversa e vê o que é melhor.
Flávio.
Falando em torcida, você é um dos ídolos.
Não.
Tá torcida,
é um
dono. Eu participo de vários grupos, vejo aqui, né? E é uma responsabilidade. Convoque, já que você é ídolo de muita gente.
Não,
do 13, a torcida do 13 é muito grande, né?
33,
convoque aí esse pessoal, porque tem muita gente aí questionando. Nessa hora fica a chateação de resultado e de preço de ingresso, né? Que a gente não gosta muito de falar, porque aí vem para a diretoria. Mas em termos de apoio, como é que vocês precisam que a torcida se comporte sábado no Amigão?
Primeiro, fico feliz pelo reconhecimento de todos. E eu acho que tem que comparecer, independente dos preços dos ingressos. Eu não concordo pelo valor. Por mim, pela precisão da gente ter o apoio da torcida, eu até baixaria os preços para colocar o máximo de torcedor possível dentro daquele estádio, porque a gente precisa do apoio deles. Você pode pegar o jogo com a Imperatriz. Tinha lá, sei lá, 12, 15 mil pessoas apoiando, incentivando, tanto que o time correu e lutou até o final. Então, a torcida é muito importante. Eu convoco que todos, independente de qualquer coisa, procure estar indo ao jogo para apoiar, que sem dúvida é muito importante o apoio de vocês. E a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo, vai correr, se dedicar, lutar. Tiver que estar com a gente de cabeça, a gente vai fazer o que puder para reverter esse placar aí e comemorar, se Deus quiser, esse título com todos que estiveram no estádio.
99.
O pessoal de nosso amigo Xuxa, lá do Monte Cachetão, vai aqui na Zona Leste, informando que o pessoal do Ferroviário
61.
Já preparou a festa lá com telões, trios elétricos. Isso aí é normal, meu caro 76. Xuxa. Obrigado de coração. Obrigado,
nosso Caxias amigo também preparou, e aí?
Foi, deu no que deu, 56. Não é isso?
Então,
e Fortaleza está acostumado, principalmente com o próprio Fortaleza, passou aí 6, 7 anos na peia e por aí vai. Então já tem esse costume de preparar a festa e chega um time de fora, no caso o Galo, e botar pimenta ou dendê dentro do chope dele lá. Oswaldo em Pedra Branca do Boqueirão, aquele abraço mais uma vez, nosso muito obrigado. E também o grande amigo Chupeta. Bom, amanhã faremos sorteio de vários ingressos aqui, viu, gente? Obrigado ao pessoal do grupo Amigos 13 Anos do Zap Zap. O nosso querido Rui da Ceasa, grande vereador aqui de Campina. Nosso querido Joca Balotelli, obrigado também. E um amigo nosso aí, lá do Prédio da Paraíba. Então, Copete, amanhã último trabalho, depois se concentra e depois, meu filho,